Andar tão só não é justo. Andar tão só. Solidão te engole vivo. Se você deixar a solidão, incessa desperdícios, reinventa precipícios, te protege e castra. Dessa ninguém escapa. Se for pra levar na cara amor e porrada, que seja de um amigo.
Fala galera, bem-vindos a mais um Sonoridades. Hoje a gente tem Guto Goff, baterista do Barão Vermelho, falando dos 40 anos da banda, as correrias para a celebração, uma brincadeira com o público para essa data tão especial desse show do Quad Stage, entre outras novidades. Curta, confira. Time.
Por você, conseguiria até ficar alegre. Eu pintaria todo o céu de vermelho. Eu teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria. Viajaria a prazo pro inferno. Eu tomaria banho gelado no inferno. Diz aí, Marcelão!
Quer já começar te perguntando sobre esse lance, né, que vocês estão fazendo com os fãs, permitindo que eles gravem uma parte do Podia Nascer Feliz, as melhores partes, as pessoas virem tocarem com vocês ao vivo. Como é que surgiu essa ideia?
Ah, essa ideia é maravilhosa, né? Foi uma sugestão do Suricato, ele é muito ligado na coisa da rede social, né? E propôs a gente aí a um estúdio para gravar esse gamezinho, esse jogo, e que uma hora o baterista sai, uma hora o guitarrista, uma hora o vocalista e uma hora o Maurício Barros, o teclado, e também deixando aberto para o baixista, né? Que no caso ali só estamos nós quatro, ainda tem a vaga do baixo, pode ser ocupado. Eu acho uma interatividade assim, ótima, eu acho que dá a oportunidade da gente conhecer novas pessoas, trazer novas pessoas para o universo do Barão, né? Novos músicos, também pessoas que acompanham a banda anteriormente também, que já tocam, quererem participar, né? E é bem variado assim, o que pinta, né? Tem um cara que faz ali na frente do computador de pijama e canta ali felizão, informalmente. Tem um cara que se produz para isso, fica em pé e faz uma performance, faz o solo com a guitarra em pé, né? Então as variações são múltiplas. E no caso da bateria, eu acho que vai pintar de tudo também, né? Vai pintar o batera de heavy metal com pedal triplo, vai ter um cara que vai vir tentando dar uma cara mais abrasileirada para a música do Barão, né? Eu acho que vale tudo, assim, a ousadia na arte tem muito valor, né? E vamos ver quem é que vai ganhar isso, eu não tenho a menor ideia, se é um tecladista, um baterista, um baixista, um guitarrista ou um vocalista, né? Ou uma vocalista, uma menina, né? Tem muita menina hoje tocando também, né?
E as paredes do meu quarto vão assistir comigo a versão nova de uma velha história. E quando o sol vier socar minha cara, com certeza você já foi embora. Eu ando tão down.
E vocês fizeram uma coisa parecida com isso com uma live recente de vocês, né? Mais ou menos parecido.
Uma live?
Que teve uma participação do público. Foi recente, né?
Mas... isso eu não me lembro, não. Como é que foi? Você chegou a ver, não?
Eu não cheguei a ver, eu só soube. Acho que foi um ensaio, acho que foi por você, eu acho. Vocês fizeram.
Ah, por você foi a ação anterior ao Podia Nascer Feliz. O Por Você era só para a pessoa cantar, né? Tinha nós quatro ali tocando a música e a pessoa cantava. Aí agora a gente abriu para essa coisa de ser a banda toda, para também ter um músico de outro instrumento que possa também participar, não só um vocalista, né?
Que legal. E a gente está nessa coisa de, né, hoje tudo é muito, tá muito no alcance rápido do digital, né? Como é que você está vendo essa coisa da inteligência artificial chegando na música, algoritmo, streaming, como é que você vê isso?
Eu não entendo muito bem isso, né? Eu sei que eu sou um pouco prejudicado pelos algoritmos e do streaming assim, né? A gente vai ficando muito pequeno dentro daquele universo super gigante, mas assim, a coisa da inteligência artificial na música, eu sou letrista, sou poeta, né? Eu falo assim para os meus amigos que eu acho muito difícil o computador criar uma frase, tipo, vou dar uma frase do Cazuza, por exemplo, solidão a dois de dia. Ele jamais vai entender isso, porque solidão para ele é uma coisa, a pessoa já está só, né? Então ele não vai entender que é um casal, tá cada um dentro da sua solidão, deitado ali na mesma cama, já quase se separando, né? O computador não tem essa sensibilidade de emoções, né? Esse histórico de emoções para entender uma coisa assim, né? Outro exemplo também, Down em Mim. Pô, quando é que o computador vai falar, ah, vou fazer uma música chamada Down em Mim? Não, ele vai dizer, né? Ah, estou me sentindo down, não sei o que down. Mas down em mim, eu acho que é muito difícil ele ter essa percepção, né? Essa sacada. São as grandes pérolas assim da criação, né? Você conseguir fugir do clichê, do que todo mundo já disse, daquela coisa batida. E o computador ele sempre vai se abastecer do que todo mundo já disse, né? Então, na casa da poesia, eu acho que ele vai perder feio, a inteligência artificial vai perder para o poeta, né? Se botar no Maracanã lá um duelo, o computador e o poeta Chacal, o Chacal vai ganhar. Eu vou apostar no Chacal, entendeu? Ele vai dar cada olé no computador assim que vai. Porra, que é isso? Agora, para outras coisas, eu acho que ele vai servir, por exemplo, para padrões harmônicos, que são comuns no rock, né? Aquele quadrado lá, que o cara faz aqueles mesmos acordes, igual tem 15 músicas iguais, vai servir para isso. Eu acredito que vai servir, por exemplo, para você ter uma mixagem que você adora, né? Pô, eu adoro a mixagem do Tears for Fears, do Shout, com aquele som de batera, aquele som de guitarra, os vocais, eu não sei o quê. Pô, vou puxar isso aqui para a minha música, que eu acho que é parecida com aquela música. Eu acho que você vai poder puxar todos os plugins que o cara usou, todas as regulagens de frequência que ele usou na bateria, no tom-tom, na caixa, no contratempo, no prato, no baixo, na guitarra, né? E de repente você vai botar aquela roupa da música do Tears for Fears na tua composição que você fez hoje, né? Só para você achar similar à atmosfera que você quer atingir. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um bom uso dessa ferramenta, né, que é irreversível, né? Mas isso aí vai gerar muita coisa. Desculpa eu me aprofundar assim no papo, porque tem vários quesitos nisso, né? Outro dia a gente recebeu também uma versão do Cazuza cantando Que o Deus Venha, que é uma música do disco Declare Guerra do Barão, que é o álbum justamente que ele não está, né? Que ele sai do Barão e o Frejá está cantando essa música. Aí o que a inteligência artificial fez? Usou a interpretação do Frejá e botou a voz do Cazuza em cima do modo como ele cantou, dividiu aquilo. Aí a gente conversando no nosso grupo de WhatsApp ali dos Barões Originais, eu mandei para eles isso, né? E todo mundo, caramba, que é isso? E aí começamos a falar de direito autoral, né? Porque cada fonograma ele tem uma espécie de um número de identidade, né? Então, no caso do Que o Deus Venha, tá lá, Barão Vermelho intérprete, que éramos eu, Frejá, Dé e Maurício. Os músicos, se tivesse algum músico extra na faixa, arranjador, e o outro lado é do produtor fonográfico, do fonograma. O Cazuza cantando, ele já está roubando um pouco a divisão do jeito que o Frejá cantou, respirou e esticou cada palavra. Só que está com a voz dele. Aí como é que fica? Vira o intérprete da música, Frejá e Cazuza, e o Barão passa a ser músico só, eu sou baterista. Ou é um feat do Cazuza com Frejá numa faixa que já existe, né? Um fonograma, entendeu? Então, essas discussões todas, com certeza, elas vão parar na justiça, né? Porque nem a gente consegue avaliar o que isso vai impactar na forma de abuso contra as obras que têm direito de autoral de privados, né? Como é que você vai lidar com isso, né? Até que ponto o cara pode me pegar, me usar e não me pagar nada, não me dar nada por isso? Aí ele pega a música que eu toquei, bota outro cantor e agora o fonograma é dele. Tá entendendo? Essas coisas vão ficar muito difíceis, vão levar muito tempo até que se encontre um patamar justo, né, para todo mundo, né?
E agora também tem a última dos Beatles que eles estão lançando com a ajuda de inteligência artificial, né?
É, isso eu queria entender, porque assim, o que eu consegui pegar é que o John Lennon já tinha tocado e cantado, e eles pegaram uma fita que tinha qualidade técnica ruim e usaram a inteligência artificial para melhorar a qualidade técnica da voz e tirar alguns ruídos, né? Aí eu acho perfeito, porque é você usar a ferramenta para uma coisa certa, né? Eles não botaram o John Lennon para cantar nem para tocar, ele já tinha feito aquilo, entendeu? Acho que é uma questão de bom senso bacana. Pô, John Lennon é importante, vamos pegar essa música dele e gravar todo mundo em cima. Eu participei de uma coisa não parecida, mas diferente também. Quando o Barão fez 30 anos, nós relançamos uma música que seria do primeiro disco, foi gravada naquele pacote das músicas do primeiro disco, mas ela ficou fora do disco. E tinha o Cazuza cantando. O que que a gente fez? A gente pegou a voz dele, primeiro gerou um clique, porque na base original ela não tinha uma unidade de tempo contínua. Então a gente primeiro gerou um clique, aí foi cortando frase por frase assim. Quando a voz dele começava a querer sair fora do compasso, a gente cortava e botava no compasso, botava, criou um track inteiro com isso. E depois nós fomos gravar em cima disso. Eu, o Dé, o Frejá e o Maurício, tocando ao vivo em cima dessa base, com o Cazuza cantando, né? Quer dizer, 30 anos depois, o amigo já tinha morrido. Então, quer dizer, as possibilidades são múltiplas assim no estúdio, né? Só que ali era uma coisa verdadeira. Tinha a voz dele mesmo, a gente só teve que ajustar para ela não ficar fora do tempo do andamento que a gente escolheu para regravar a música, e a gente estava tocando a vela ali em cima, entendeu? Você usa a tecnologia, a ferramenta para um bem bem assim valioso, né? Para você não perder aquilo, né? No caso dos Beatles, eu enxergo um pouco assim.
Tudo é questão de obedecer ao instinto que o coração ensina a ter, ensina a ter. Correr o risco, apostar num sonho de amor. O resto é sorte e azar. Tudo é questão. De não se negar nada a nenhuma força que dê luz, seja de Deus ou do diabo, se for claro, é só pagar pra ver, é só pagar pra ver.
E falando dessa questão de usar a ferramenta para o bem, né, para as coisas boas, hoje o vinil, por exemplo, que era, antigamente era a única ferramenta que se tinha, né, a única, nos anos 80 você tinha vinil, depois veio o CD, né, tá voltando com tudo e cada vez mais os artistas estão apostando nele como uma ferramenta para divulgar seus trabalhos, para colecionador. Como é que você está vendo essa contramão?
Acho bacana a beça, porque o vinil ele vai trazer aquilo tudo de volta, né? A letra impressa, a ficha técnica, quem tocou, quem produziu, né? O técnico de gravação. Você consegue se ambientar muito mais naquele disco, assim, né? Sabendo em que estúdio foi gravado, com quais pessoas, né? Porque hoje no streaming você vê lá, música tal, Guto Gof. As pessoas acham que eu fiz tudo. Toquei violino, toquei trompa, né? Toquei baixo acústico, bateria, piano. Ninguém fala, pô, não tem o nome de mais ninguém, né? Ninguém faz nada sozinho, gente. Não existe essa carreira solo que o cara fala, eu faço tudo. Eu que gravo, eu que escrevo a letra, eu que canto, eu que mixo, eu que masterizo. É quase impossível. Pode ter até alguém que se arrisque a fazer isso, mas não quer dizer que vai ficar bom, né?
Com certeza, com certeza. E nesses 40 anos de Barão, tem muita história, obviamente, mas eu queria pegar agora com o Suricato, né? O Suricato está na fase mais recente de vocês, e o mais legal é que você tem o Cazuza, aquela fase debochada, irônica, dedo na cara, né? Você tem o Frejá, aquela coisa mais, vou dizer, amorosa, contida, mas também reverberando as críticas que têm que ser feitas, e o Suricato, que é um jeito mais leve, mas também não perdendo essa vibe do Barão, né? De apontar o dedo na cara, falar o que tem que ser falado. Queria que você contasse um pouquinho da entrada dele e que como que ele tá trazendo essa coisa mais suave para vocês.
O Suri, ele tem na musicalidade dele um lance do country muito forte, que eu acho muito bom assim para jogar o Barão também mais pro rock americano, né, do que pro inglês, que é uma característica já muito do Maurício e talvez do Fernando também. Então, dá um equilíbrio e dá uma gama de possibilidades maior para a gente. Ele é um cara que tem 15 anos a menos que eu, ou 16, se não me engano, é de uma outra geração, está a fim de conquistar coisas ainda que não conquistou, né? Está vindo com muita vontade. Ele nos atualiza nessa coisa da rede social, que ele é muito ligado nisso, então trouxe essa força também, essa ação, o Barão e você, né? Que é para ter um músico participando do nosso show. É uma ideia dele, né? De fazer esse joguinho de substituições ali para ter uma oportunidade, um músico que esteja aí pelo Brasil. Então, essas coisas todas são ótimas. E ele também nos fez participar mais, assim, tocar mais. Eu raramente fiz solo de bateria no Barão, né, nos anos, e agora estou fazendo todo show. Aí tem dia que o solo é grande, tem que, pô, isso aí está virando, é o quê? É o show de bateria? Mas não, mas hoje não sei o quê, pá. E estou curtindo também, né? Estamos enfiando a mão bonito, assim, todo mundo tocando bem, os músicos maduros já, né? Sabendo as notas que querem dar, o que querem tocar, da forma que querem tocar. Então, quer dizer, o público vai e, assim, acho muito difícil alguém que hoje esteja tendo nos visto, né? Que saia do show assim, pô, reclamando, pô, os caras são ruins pra caralho, pelo amor de Deus, o que que eu vim fazer aqui? Assim, nesses 7 anos que a gente está com ele, eu ainda não vi isso acontecer, né? Já vi os haters, né, que ficam ali na frente, assim, né? Tipo, ah, eu gosto com o Frejá, eu gosto com o Cazuza. Mas isso eu já passo por isso há 40 anos, né? Desde que o Cazuza saiu lá, que há 35 anos, que eu vejo isso. Ah, o Barão sem o Cazuza não é nada. Ah, o Barão sem o Frejá não é nada. Ah, o Barão sem não sei quem não é nada. E as pessoas falam, pô, como é que o Barão está aí até hoje, né? Eu falo, porque o baterista não mudou.
É uma verdade aí.
Mas aí os outros ficam putos, né? Não posso falar, tem que ser sempre de brincadeira.
Verdade, verdade. Mas uma coisa até legal nessas três fases do Barão é que o Barão, sempre que os fãs falam que ah, decaiu, decaiu, sempre se levanta, sempre dá um tapa na cara e vem sempre até melhor do que a expectativa, né?
É verdade, cara. É impressionante como o ser humano gosta de desafios, né? E na arte, assim, que é uma coisa muito verdadeira, né? Ninguém está na arte por acaso, né? E para você durar 40 anos fazendo música, tocando bateria, sabe como é que é? É difícil pra caramba, mas é uma delícia também, né? É um desafio, assim, eterno, anual, mensal e diário. Porque viver da música, quem está na estrada aí sabe a dificuldade que é, e você, no nosso caso, que somos independentes, e nós que investimos na nossa carreira e temos as ideias do que vai ser feito, quais são os planos, né? Fica mais desafiador ainda, né? Porque é muito complicado você botar um barco do tamanho do Barão Vermelho no mar, né? Para andar mesmo, né? E a gente veio de um momento parado para. Então, quer dizer, agora que a gente está realmente conseguindo ver o movimento do barco nessa remada aí que nós estamos há 7 anos, né? E daqui a pouco o Barão vai voltar para o patamar assim que ele sempre esteve, né? Como uma das grandes bandas, assim, não só do rock brasileiro, mas da música brasileira, né? Eu acho que a gente quer isso, voltar lá para o nosso lugar mesmo, onde a gente sempre batalhou para estar, e daqui a pouco morrer feliz, né? Porque eu já estou com 61, né? Eu não posso pensar em muita coisa também, né? Querer demais, né?
Voltando dessa questão que você do Barão tá voltando, quando o Barão lançou o segundo disco, ele já tava já, né? Pelo menos no Rio de Janeiro ali, né? Já dando aquele passo que precisava para estourar de vez, né? As pessoas já gostavam, já falavam, né?
É verdade, o Barão, ele sempre foi um produto de gravadora, mas muito marginal para um selo fonográfico, né? As gravadoras gostam de coisinha mais bem embalada, mais caretinha. A verdade é essa, né? Então, quer dizer, o Barão já entrou por uma via um pouco marginal, e aí, com a coisa da poesia do Cazuza e do Caetano ter pirado com o nosso primeiro disco, que ele fala no texto, quando esse disco foi relançado 30 anos depois, ele escreveu um release, ele falou assim: o primeiro disco do Barão Vermelho, no primeiro disco do Barão Vermelho, já estavam encapsuladas todas as bandas do rock brasileiro que viriam depois. Ele se refere àquele disco como a pílula inicial. Porque tem um detalhe que as pessoas não sabem. Quando o Barão saiu, os grupos que foram lançados juntos com a gente foram a Blitz, o Erva Doce, o Rádio Táxi, o Lulu Santos e o Lobão e Marina. E a Gangue 90 e a Absurdete. E o Barão, desses artistas todos que eu falei, o único grupo de jovens de 15 anos, 17, 18, 20, era o Barão. Lulu Santos já tinha 30 e poucos anos. Gangue 90 e Absurdete, Júlio Barroso, 30 e poucos anos. Na Blitz era o Evandro, o Antônio Pedro, que foi baixista dos Mutantes. Você está entendendo? Lulu Santos era do Vimana. O Lobão era do Vimana e já tinha sido da Blitz e já estava em carreira solo. Eram todos músicos que já tinham 10 anos a mais do que a gente. Então, a verdadeira semente do rock dos anos 80, assim, da juventude nova, trazendo um discurso novo, eu me atrevo a dizer aqui hoje que foi o Barão Vermelho, realmente. Dali, por isso que eu entendo o Caetano falar que tudo que viria já estava encapsulado ali no primeiro disco do Barão, né? E engraçado também que eu acho o primeiro disco do Barão o melhor de todos também. Agora, para mim, como baterista, tem hora que a música corre, né? Tem um defeito ali ou outro, uma desarmada, entendeu? Não é um disco perfeito, mas pela imperfeição dele, ele é comovente, assim, de ver tanta verdade, tanta vontade, né? E o repertório também é uma coisa sensacional.
E queria até te perguntar sobre esse primeiro disco. A banda continua relevante, a gente sabe que as músicas são relevantes ainda hoje. Quando se fala de Barão, se fala bastante, as pessoas conhecem, se não toda a discografia, pelo menos 90% na ponta da língua. Você regravaria esse primeiro disco com a tecnologia de hoje?
Isso é muito arriscado, né? Porque vou te dar um exemplo que aconteceu, que a gente sempre implicou com a mixagem do disco, daquele disco, né? Achando que poderia ter sido melhor, tal. Quando a gente foi lançar essa edição dos 30 anos, a gente remixou o disco todo, botou como é que chama? Reamp, que ninguém chama quando liga outro amplificador e aí só usa o sinal para outro som, outra regulagem. Cara, fizemos tudo assim para achar que a gente estava melhorando, e depois que a gente viu o resultado pronto, a opinião que ficou é que o primeiro disco ainda é melhor. Você vai falar, cara, qual é a regra certa para você achar a receita, o tempo que aquilo fica ali fazendo no forno, né? Tudo isso tem uma mágica que às vezes você não consegue reproduzir muito, né? Então, eu não sei se eu teria coragem de regravar as músicas, né? E se eu me atreveria a dizer que elas ficariam melhores ou não. Lógico que a gente tem mais possibilidade de refazer, né? A gente fez muito isso no, nessa série do Barão 40 Anos, que a gente pegou músicas antigas e fez releituras já com alguma diferenciação, né? Uma Hora Abandonado, o Enquanto Ela Não Chegar, várias músicas a gente releu de uma forma já atualizada, né? Mas eu gostaria mais mesmo de fazer coisa nova também, né? Para dar voz a essa formação, né? E mostrar também a nossa capacidade de criar e de fazer arranjos e gravar aquilo de uma forma que ainda interessa as pessoas. Isso seria ideal. Também respeitando o ônus do passado aí, que todo mundo quer ouvir, Bete Balanço, quer ouvir Podia Nascer Feliz, né? Eu ainda tenho prazer em tocar essas músicas, né? E sentir que eu estou dando uma felicidade ali às pessoas também, que querem cantar, participar do show, né? Isso não me incomoda de jeito nenhum, mas eu acho legal também a banda mostrar que está indo à frente, né?
Ir à frente é algo que o Barão sempre fez, né? Vocês inovaram com o acústico MTV, por exemplo, que vocês fizeram um protótipo e nem chegou a ser lançado, lançaram depois. Fizeram o Balada MTV também, como inovação. Vocês sempre estão à frente do tempo em que vocês estão, né? Isso é uma marca registrada de vocês.
É engraçado a beça, né? Porque por exemplo, o Declare Guerra, quando a gente lançou, né? Que era Declare Guerra, quem que fiz te amar, a vida anda ruim da aldeia. E tinha a frase: quem te governa não presta. Declare guerra. Que era a época que o Brasil estava mais feliz com o Sarney, que o Sarney abaixou o preço da margarina, sei lá, do feijão no supermercado. Aí tinha fiscais de Sarney, lembra, no supermercado. Brasil, todo mundo com Sarney, Sarney, e o Barão jogando pedra, né, nos governantes. Então a gente sempre teve realmente numa contramão assim dos fatos, né? Talvez por estar um pouquinho à frente, né? Mas Barão, com a coisa da poesia do Cazuza, né, trouxe uma inteligência para a banda também, muito mordaz, né? As letras do Barão têm veneno, não é coisa que você, ai, que coisinha fofa, não sei o que, não. Tem uma hora que vai lá e tum, você, ai, que isso, que frase é essa? Que acabou de me machucar aqui como um punhal, né? O Barão tem isso no, na coisa, e eu acho que é isso que fortalece nossas músicas, né?
Vivendo em tempo fechado, correndo atrás de abrigo. Exposto a tanto ataque, você tá perdido. Nem parece o mesmo, tá ficando pirado. Onde você encosta, dá curto. Você passa, o mundo desaba. E pra te danar, nada mais tá certo. Pra piorar, os falsos amigos chegam. E pra te arrasar, quem te governa não presta. Declare guerra, quem finge te amar. Declare guerra.
E eu queria te perguntar uma coisa: você tem noção da relevância de vocês para essa geração de hoje? Eu digo isso porque se você acompanha o streaming, que hoje todo mundo ouve streaming, não tem jeito, vocês estão entre os mais ouvidos de rock no Brasil. Tem uma base de 23 milhões de ouvintes, uma base
Olha que
mensal de
bacana.
23 milhões de reproduções em playlists pelo Spotify, por exemplo.
Poxa,
Uma
que isso?
base
Mas
de.
isso é da onde essa fonte, hein, que eu não sabia?
Tem um canal chamado Songstats, que ele condensa todos os alcances em todas as plataformas. Então, você tem Spotify, Deezer, Apple, Pitchfork, Instagram, tem tudo.
É muita gente, hein?
Ele condensa tudo. E aí, como é que você
Muita
me
gente.
explica? A gente está na contramão. Hoje em dia as pessoas ainda escutam rádio, mas não é que nem era antigamente, né?
É, mudou demais, né? Quando o Barão fez sucesso, né, você estourava uma música numa rádio, isso queria dizer que em qualquer lugar do Brasil que você fosse, aquela música ia estar tocando. Mas nos lugares mais inesperados, assim, né? Então, não havia essa segmentação. Ah, isso aqui é música negra, isso aqui é música gospel, isso aqui é música para, como é que eles chamam? É adulto contemporâneo, isso aqui é música para criança, isso aqui. Você não consegue tocar o Barão dentro de uma rádio sertaneja, ou numa rádio de axé, ou numa rádio de bolero, que as coisas ficaram compartimentadas, né? Antigamente, não, você tocava em qualquer lugar. Tem uma história que eu adoro do filme Floresta das Esmeraldas, que é um filme gravado na Amazônia, e tem uma cena que eles estão numa canoa no rio, daquelas artérias ali do Rio Negro para dentro da mata. Os caras estão numa canoa e estão ouvindo o radinho, AM. Aí daqui a pouco. Toca uma hora abandonado. Mas aquilo não fazia parte da trilha do filme. Uma coisa assim, cara, do nada, do além. Estava ouvindo a rádio e tal, e o cara foi lá meter uma hora abandonado. Agora, como é que você vai pensar que em 1984, no meio do pedaço de rio, dentro da selva amazônica, ia estar tocando uma hora abandonado? Tá entendendo? Só porque o Brasil era múltiplo mesmo, as rádios eram uma coisa só, né? O Perfeito Fortuna me contou que ele chegou no Xingu, estavam os índiozinhos todos com vassoura tocando uma hora abandonado, fingindo que era guitarra. Falei, pô, que loucura, né? E agora, esse mundo muito digital, muito segmentado, virou um grande cercadinho de cada um, né? A internet, né? Vou fazer meu cercadinho aqui, que eu vou ganhar meu dinheiro aqui, o outro faz. Virou como é que é essas fazendas aí de cada um belisco seu com a porteirinha ali fechada, né?
Sim, com certeza. Queria te fazer uma outra pergunta, que agora é sobre você mesmo. O que te motiva ainda hoje para tocar? Para tocar, não só com Barão, mas para tocar.
Cara, o que me motiva, eu além do Barão, né, eu faço alguns trabalhos com música, então já lancei 4 discos solo. Eu acabei de lançar um disco agora que chama Salve o Ritmo, que é um disco só de tambores brasileiros que eu fiz com Robertinho Silva e com Laudir de Oliveira, que era um percussionista que nos deixou agora há pouco tempo aí, faleceu, mas eu consegui fazer esse registro com ele ainda vivo. Há uns 10 anos atrás no meu estúdio. Eu tenho alguns discos assim desses especiais guardados para serem lançados com outras pessoas fora da minha área do rock. Eu já dei aula de música na comunidade da Maré também. Eu tive uma escola de percussão e bateria aqui no Rio, Maracatu Brasil, durante 20 anos. Então, quer dizer, as coisas que me motivam na música, elas são múltiplas, né? Eu não quis ficar só na coisa do Barão, que realmente é o meu carro-chefe, é onde eu me dedico mais, mas eu para me satisfazer como músico, eu tive que também buscar outros braços aí para atender as minhas curiosidades e vontade, né? E aí eu acho que por isso que eu me sinto assim bem realizado, por poder ir ali fazer uma outra coisa, pá, às vezes eu vou num barzinho e toco ali com um amigo. Então, todos esses tipos de shows me interessam, né? A hora que eu estou ali no barzinho, tem um cara sentado na mesa do meu lado, que eu tenho que abaixar 80% ali meu volume, o cara está a fim também de conversar com a namorada, né? Eu estou tocando bateria do lado. Então, essas educações aí todas me interessam, né?
E uma outra coisa ainda sobre você como esse músico empreendedor que você é, como é que você enxerga a bateria hoje? Bateria que eu digo é não só o instrumento, mas a questão do baterista hoje. Você acha que ficou muito técnico? Os caras estão esquecendo mais o feeling ou tanto faz?
Não, cara, eu acho que essa coisa toda, né, que o Gospel Shops, por exemplo, está trazendo, tudo isso é uma evolução, né? A gente não pode, como o pedal duplo também foi uma época, né? Vai valer, é o bom gosto do cara que está ali por trás, né? Se ele souber usar aquilo na hora certa e com bom gosto, as pessoas vão achar lindo. Se ele começar a usar aquilo toda hora e fazer aquilo se desvalorizar, de repente, pô, esse cara está meio chato, né? Porque se você começar a botar também muita nota na bateria, daqui a pouco parece um tiroteio, né? Ué, o que é a guerra ou é música, né? Eu gosto, tem sempre uma música que eu cito, né? Não é para ensinar nada, mas cadê aquela? Tá entendendo essa onda? Isso é música também, né? E não tem para ela. Não tem isso, é a música, entendeu? Então a música é do tamanho do arco-íris, assim, né? Você tem mil lugares para usar ali, para percorrer a coisa do volume também, né? Que o rock sempre acha que tem que ser tudo alto, né? Eu discordo disso, eu acho que a graça para o músico tocar ali do zero ao 100, né? Aquela aula que o John Zawinul dá, né? No Weather Report ali, ou quando é o trabalho solo dele, né? Você cresce até a hora que não tem mais para onde crescer, você tem que encolher, né? Como é que você vai aparecer, né? Quando fica aquela coisa no mesmo volume e monótona e contínua, eu falo, caramba, entrei num túnel de 120 quilômetros agora, não vou sair nunca daqui, né? Vai ser foda atravessar. Porque então, acho que a música, né, tem essas particularidades, né? O pai do Peninha era trompetista, né? E ele. São as coisas que eu gosto de deixar assim para os outros músicos, né? Ele falava, ensinou assim ao Peninha, falou: "Ô, meu filho, quando tiver todo mundo tocando dobrado, você vem desdobrado. Você vai aparecer muito mais do que aqueles mil caras que estão. Aí o cara faz uma melodia desdobrada lá em semibreve, ou que seja a mínima." Todo mundo, caramba, coisa linda que esse cara fez. Então, a música é colocação, é igual jogar futebol, né? Você sabe jogar, aprender os fundamentos, sabe dominar a bola, só que você tem que ter a colocação em campo para entender onde é que a bola está passando, se é a hora que você toca de primeira, se você domina, faz um lance, depois solta, né? Você tem que ter essa compreensão como é que a coisa flui ali legal, né?
Nossos realidades, todas as vertigens, crueldades sobre os nossos ombros,
aprendemos a carregar toda vontade que faz lugar no bem que fez pra mim. Assim, assim me fez feliz. Assim, o amor sem fim não esconde o medo de ser completo e imperfeito. Deus vou. Amigos, onde estão?
E vou fazer só mais duas perguntinhas que o tempo já está acabando também.
Tá bom.
Se você fosse resumir a carreira do Barão em uma música, qual seria e por quê?
Em uma música só? Eu acho que o Pro Dia Nascer Feliz é uma música muito simbólica do Barão, né? Porque ela foi a primeira oportunidade que nós tivemos de sermos conhecidos mesmo pelo Brasil, né? O nosso disco já tinha 8 meses de lançado, a música ia ser assim, praticamente descartada, né? O disco todo, e o Ney Matogrosso gravou a música, estourou ela 2 meses no rádio, quando as pessoas foram ouvir a versão do Barão, e aí a do Barão tocou, sei lá, 4 meses seguidos, e foi um sucesso nacional, e nos projetou para criar o interesse da gente lançar o Bete Balanço. Aí depois foi indo, né? A gente conseguiu pegar esse rabo de foguete. Então, eu acho que o Pro Dia Nascer Feliz, eu digo isso porque eu estava no carro indo para Búzios, quando tocou a primeira vez na Rádio Cidade. Foi uma coisa que eu guardo assim, até hoje, assim, aquela emoção, aquele arrepio, sabe? De você falar, caramba, que eu estou tocando no rádio. Outro dia eu estava na escola ali, fazendo prova de matemática, hoje eu estou tocando na Rádio Cidade, caramba. Então, foi a chave que mudou mesmo, eu acho.
Infinito. E a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. É, só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um gris do dia nascer. Uau! É. O mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir. Pro dia nascer feliz no lar, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Todo dia é dia e tudo em nome do amor. Essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, uma hora aqui, outra ali. Não vai vendo os teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. E deixe presente o teu bicho.
Mudança, né?
É.
E a segunda e última é: o que o Guto de hoje diria para aquele Guto dos 15 anos de idade, lá quando começou, e o que ele te diria, esse Guto mais jovem, diria para o Guto de hoje?
Sabe o que é? Essa coisa é arriscada e interessante você me perguntar, porque eu estou com 61 anos, eu já vivi tudo, né, várias vezes, assim, ciclicamente. E, lógico, que fazendo um balanço da minha vida, vacilei pra caramba. Como todo mundo, quando chega nos 60, fala, pô, podia ter não sei o que aqui. Mas a verdade é que se você mudasse isso, também seria diferente. Você não pode prever se seria melhor ou não, né? Agora, assim, o que eu vejo, vou fazer uma coisa até não só do Guto, mas do mundo, né? A gente não é preparado para encarar a vida como ela é, né? Você, até os 18 anos, você é tratado pela tua família quase como uma criança e que você não tem que responsabilidade quase alguma, a não ser ir para a escola, te dar notas boas, não sei o quê. Depois, quando você recebe o abacaxi, que é a vida, fala, toma, a vida vai ser isso aqui, né? Eu acho que eu já devia estar sendo informado disso já com 3 anos, assim, ó. Se liga aí que o negócio vai ser brabo, hein? Tá entendendo? Com relação a tudo, a vontade de ter um brinquedo. Mas vem cá, isso é importante para você mesmo? Ter esse brinquedo? Ah, é o boneco que eu mais gosto. Então, esse aqui vai ser o teu boneco, não vem pedir outro, não. E as pessoas. Mas só que se você fizesse isso com a sociedade, esse mundo irreal que a gente construiu já teria desabado há muito tempo. Né? Se você só fosse usar, comprar o essencial para você, o que realmente vai te fazer falta na vida, você teria gasto 99% a menos do que você gastou até hoje, não é verdade?
Verdade.
Em tudo, em sentimentos, em dinheiro, em oportunidades, em nãos e sims que você deu, né? Você revendo a vida, você entende isso. Então, quer dizer, a culpa não é nossa, o velho é um jovem que deu certo. Então, estou muito feliz por isso. De estar com aos 60 anos ainda tocando, né? Podendo estar com o Barão Vermelho, que é minha família, segunda família, ou talvez agora até a primeira, porque minha mãe já morreu, meu pai já morreu. Então, quer dizer, quem é que ficaram? Os filhos e o Barão, né? Então, fico contente de estar ali ainda, entendeu? E eu quero ir até a última ceia, tomando vinho, tomando uísque, curtindo, fazendo rock and roll. É isso aí.
Isso aí. Guto, obrigadíssimo pelo tempo. Desculpa qualquer coisa.
Valeu, foi um prazer conversar contigo, cara.
Cara, brigadaço, viu? E nos vemos aí na estrada, né?
Ah, que bom, tomara. Muito obrigado, tá?
Tá bom.
Tchau,
Abraço,
Jace.
obrigadão. Tchau, tchau.
Beleza, tchau.
Avenidas e bares, agora vão me ver cambalear. Parece mentira, tudo estava no lugar. Tantas noites passei claro, esperando o mundo acabar. Não existe certo ou errado, só mais uma história pra contar. É quase um novo dia. Amigos que eu gosto.